Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast jurídico do Estratégia Carreira Jurídica, claro, para trazer sempre os temas mais relevantes para você que está interessado em acompanhar as novidades jurídicas, aprofundar os seus conhecimentos e que nos acompanha aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Eu quero lembrar antecipadamente, você que está chegando agora, deixe seu like aí na nossa transmissão, se inscreva no nosso canal e, claro, você sempre pode acompanhar todos os nossos podcasts anteriores aqui pelo YouTube, se você quiser ver e nos ouvir. Mas, se você quiser só nos ouvir, não tem problema, nós estamos em todos os agregadores de áudio também. Deezer, Spotify, Amazon, Apple. Onde tem um agregador de áudio, o Estratégia Carreira Jurídica com o nosso podcast também está. Se não está, me avise, porque a gente deveria estar lá também e vamos entrar com certeza. E hoje eu quero conversar sobre um tema relevantíssimo com o Vanderlei Garcia Júnior. Vanderlei, tudo bem?
Tudo bem, querido. Obrigado pelo convite, Paulo. Imagina. É uma honra estar aqui com vocês no nosso podcast, né? Bater um papo aí sobre temas jurídicos. Parabéns pelo projeto. E é uma honra poder compartilhar um pouco desse universo jurídico com você, o nosso comendador.
Imagina que é isso. O Vanderlei, inclusive, né, para quem não sabe, é um grande amigo de longa data que eu tenho aqui no Estratégia, que também já deu aulas aqui no Estratégia, é esposo aí da professora Priscila Ferreira, lá do Estratégia OAB. Então a gente está em casa
aqui, né,
Vanderlei? E eu até deixei uma colinha aqui, eu confesso, gente, porque esse pessoal que tem esse currículo muito longo, é difícil de lembrar de tanta coisa. O Vanderlei, que é advogado, consultor jurídico e árbitro, doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, com período de pesquisa pela Columbia University, mestre em Direito pela FADISP, com período de pesquisa pela Universidade de Roma II, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela EPM e em Neurociência e Comportamento pela PUC, pela PCRS, em andamento, inclusive. Professor de graduação em Direito na Universidade de São Judas Tadeu e pós-graduação em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Mackenzie, para quem conhece, né? Para os íntimos. Palestrante, autor de livros e artigos jurídicos, inclusive uma das obras que está aqui, né, Vanderlei?
Isso.
Pode mostrar aí para o pessoal o manual.
Manual Prático de Contratos, da nossa editora Saraiva Jur.
Esse, ó, livro de cabeceira aí para você que está estudando para concursos. Uhum. E que o grande tema que a gente vai abordar aqui, inclusive, né, Vanderlei, também é tratado aí na tua obra, que envolve os ecossistemas e redes contratuais.
Isso.
Vamos começar por aqui, porque eu confesso para você, Vanderlei, que redes contratuais, eu me lembro de ter estudado bastante. Era uma discussão, inclusive, muito em voga, né, nos anos 2000, em especial, quando a gente traz essa complexificação contratual. E aí começa a enxergar os contratos a partir de uma rede. Mas eu acho que vale a pena, para depois a gente chegar no ecossistema, falar um pouquinho sobre o que são essas redes contratuais.
É, isso é uma discussão, né, Paulo? Nós que atuamos aí com contratos, estudamos, né, os contratos, que acho que desde quando o contrato é contrato, estudado lá desde a época de Caio Mário, Orlando Gomes, Pontes de Miranda, que a gente procura doutrinariamente estruturar não só o contrato em si, mas esses contratos que por algum motivo eles se conectam, né? Então a gente começa aí a estudar uma evolução de contratos coligados, de uma ideia de contratos complexos e até essa própria ideia de contratos conexos, muito embora não seja muito estudado, né, esse termo específico na nossa doutrina. E quando a gente começa efetivamente a analisar redes contratuais, dando esse passinho atrás, a gente busca uma estrutura que dialogue em contratos distintos, contratos autônomos, mas que por algum motivo, seja ele funcional, depois a gente aprofunda um pouco isso, ou um requisito objetivo, ou os próprios requisitos subjetivos, mas por algum motivo eles possuem essa relação de dependência um com o outro. Daí surgiu, especificamente aí mais pós anos 2000, esse aprofundamento do que seria essa rede contratual. A professora Marilena Diniz, há muitos anos, ela já busca, ao menos no doutorado, no mestrado, discutir com seus alunos o que são efetivamente essas redes contratuais. Então, não é hoje uma discussão nova, quando a gente fala em redes contratuais. Mas olhando a partir de agora, né, no horizonte contemporâneo, surge essa ideia de ecossistema. E é aí que eu acho que a nossa conversa vai se aprofundar um pouco mais. Mas quando a gente olha para a rede, realmente não é uma conversa nova, recente. Mas que na prática, olhando para esses movimentos, eu acho que é um tema relevante para a gente começar a olhar com carinho.
Wanderlei, quando acho que vale a pena a gente pensar numa situação para exemplificar como é que eu enxergo uma rede contratual, né? Uhum. Porque eu aqui não sei como é que funciona a rede contratual, uhum, mas assim, quando a gente está falando dessa rede contratual, parece uma coisa assim tão distante, ou ao mesmo tempo, para quem conhece um pouquinho sobre esse assunto, vai falar, ah, na rede contratual, nada. É um contratos que tem alguma conexão entre si, uhum, mas enfim, cada contrato é um contrato, não tem sentido eu ficar analisando esses contratos de um modo conjunto ou de uma, uhum, maneira de rede, né? Mas o que tem de distinção num bolo de contratos, digamos assim, para aquilo que a gente chama de uma rede de contratos, uhum, propriamente dita?
Eu penso o seguinte, Paulo, para a gente falar em redes contratuais, para a gente usar esse termo rede, eu penso numa conceituação de sistema. Né? Então, quando a gente olha para sistema, a gente sempre pensa naquela sequência de atos escalonados, atos sequenciais, que efetivamente estruturam aquele sistema. Ou seja, se a gente consegue olhar para esse mecanismo como algo único, se a gente retira uma peça, esse mecanismo não é capaz de funcionar sem aquela peça. Eu penso sempre no relógio. Se a gente olha para um relógio e tira uma molinha, é capaz do relógio inteiro parar. Isso é o que, se a gente olhar para o estudo de biologia, para o estudo de, na nossa teoria geral do direito, quando a gente fala em sistemas jurídicos, a gente fala em sistemas biológicos, é tudo aquilo que faz parte integrante desse mecanismo, que mantém de alguma forma uma relação ali de complementariedade, uma relação de até de dependência um com o outro. Tá? Isso, ou ao menos para iniciar, é a minha ideia de rede. Tá? Para a gente falar que efetivamente ali há uma teia de contratos, por algum motivo há alguma relação entre eles. E essa relação, em um primeiro momento, ela é de própria dependência. Se eu retiro um contrato ali, será que esse sistema ou essa rede funciona? Por isso que a gente fala, é um bolo de contratos. Tudo bem, até concordo que pode ser um bolo de contratos. Mas se a gente pensar em um bolo, se a gente tira o ovo, será que dá liga para o bolo? Se a gente tira a farinha, se a gente tira... Olhando isoladamente, ok, são contratos únicos, existentes, válidos e eficazes por si só, mas que ao colocar na receita, ele mantém algum grau ali de relação ou dependência.
E o que é esse elemento que dá liga na rede?
Aí a gente entra, no meu ponto de vista, naqueles elementos que constituem a rede contratual. A gente amplia um pouco. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente conseguir imaginar uma rede contratual. No mercado imobiliário, você que também é professor aí de direito imobiliário, né? O bom do civil que é isso, né? O civilista, ele é contratualista, ele é familista.
A gente familista, se encontra em tudo que é lugar, né?
Lá no direito imobiliário, como se não fosse direito civil, né? Lá no direito imobiliário, se a gente for pegar um contrato, vamos dizer assim, de incorporação imobiliária, ali a gente consegue ver, na própria ideia desse contrato, vários outros que seguem até caminhos distintos. Então, a gente pega uma incorporação, a gente tem uma incorporadora, a gente tem uma construtora, a gente tem uma empreitada, a gente tem mão de obra, a gente tem compra de materiais, a gente tem... E do outro lado, a gente tem os compromissos de compra e venda feitos ali com os interessados. Nesses compromissos de compra e venda, nós temos os financiamentos bancários que vinculam efetivamente esses compromissos. Isso é uma rede. Porque se você pensar que se eu, por algum motivo, tenho inadimplemento, tenho a rescisão, tenho a resolução de um desses contratos, pode ser que todo o mecanismo trave ou pare. Se a gente pensar isoladamente num compromisso de compra e venda, né, de quem está adquirindo essa unidade, ele por si só é um contrato válido. Só que ele pode ter uma vinculação, por exemplo, com um contrato de financiamento da Caixa, que se não é aprovado, não temos o compromisso. Ou o contrário, se eu não tenho o compromisso, eu não tenho o financiamento na Caixa. O financiamento imobiliário está vinculado ao compromisso e vice-versa. Isso é uma relação de dependência. Isso a gente pode chamar de contratos que são coligados, só que dentro de uma rede contratual. Então, se por algum problema, e a gente pensa sempre na responsabilidade, né? A nossa função também é ver o término dessa relação. Se por algum motivo a construtora não finaliza a obra, isso vai impactar no próprio financiamento, que é o outro lado da rede, que não tem nenhuma relação com a Caixa. Só que se, né, na pior das hipóteses, vamos pensar numa falência de uma construtora que não termina aquela obra, não entrega, faliu, o que acontece com o financiamento? E o comprador que está pagando, né, o mutuante ali daquele empréstimo bancário, o que acontece com o compromisso? Isso compromete toda a rede. Então a gente pode ter, aí, só tentando estruturar a resposta para a sua pergunta, uma liga que ela é econômica, por exemplo. E isso fica muito legal a gente analisar, eu não vou lembrar agora o artigo, mas o Código Civil Argentino tem um capítulo específico no Código Civil Argentino sobre contratos conexos. É um dos poucos códigos no mundo que tem capítulo para falar de rede contratual. A gente aplica hoje a teoria geral dos contratos, né, e mais essa ideia que é construída na doutrina. Lá não, lá eles se preocuparam. E o que liga um contrato ao outro para chamar de conexos é o fim econômico. Então, se ele faz parte dessa finalidade econômica, né, dentro desse sistema, vamos dizer, econômico, ele está dentro dessa rede contratual. Então, eu penso que pode ser essa finalidade econômica, pode ser um mesmo objeto, pode ser até pessoas, né, um vínculo aí que seja subjetivo.
Em outras palavras, a gente tem possibilidades de tratar dessas redes contratuais a partir de diferentes elementos de conexão.
Uhum.
Pode ser um elemento finalístico, pode ser um elemento econômico, pode ser um elemento funcional,
uhum,
pode ser um elemento objetivo. Vários desses elementos eles podem trazer essa vinculação à criação da rede, né?
Sim.
E aqui eu até faço uma notinha de rodapé, né? Para o pessoal lembrar que o código é difícil a gente fazer essa comparação com o Código, uhum, Argentino, porque o Código Argentino passou por uma mudança muito recente, né? Apesar de a gente ter, uhum, passado por uma mudança em 2002, uhum, não é tanto tempo assim, né? Mas a gente vem com um código requentadão, é aquela marmita da sobra de domingo, né? E os argentinos trilharam um caminho um pouco, uhum, diferente de criação de um código efetivamente mais novo, né? Então, muita coisa que a gente teve aí nos últimos anos todos não foram refletidas no nosso código, mas os argentinos aproveitaram, uhum, né, o momento de mudança e refletiram isso na nossa legislação. Mas a gente, Wanderley, tem talvez uma pontinha de iceberg para falar sobre redes. Eu não sei se a gente consegue falar de rede, e aí eu quero, uhum, te escutar um pouquinho, com as modificações que a gente teve no Código de Defesa do Consumidor para, uhum, tratar da disciplina do superendividamento. Uhum. Essa foi sempre uma dor muito grande, uma grura muito grande para o consumidor,
uhum,
especialmente quando a gente tem um contrato bancário, em geral de financiamento mútuo, para aquisição de bens no mercado de consumo,
uhum,
e a gente tinha um problema com alguns desses dois contratos. Em geral, o próprio contrato de consumo. E aí o consumidor se via com um contrato de mútuo sem utilidade, né? Ah, eu recebi dinheiro do banco emprestado para quê? Para comprar tal coisa, mas agora não dá para comprar por força disso, daquilo. Ah, legal, agora eu tenho um empréstimo aqui que eu tenho que pagar e bem nenhum para comprar. E o CDC, ele passou a reger quando nós temos a discussão do superendividamento, né, que deve entrar na discussão da prevenção e especialmente do tratamento do consumidor superendividado, é, esses contratos que são coligados ao contrato de consumo. Ali a gente consegue visualizar, do ponto de vista legislativo, alguma coisinha que indique o reconhecimento também dessa conexão, dessa dependência contratual, dessas redes contratuais no direito brasileiro?
Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que é um primeiro... não vou dizer nem um primeiro desafio. Eu acho que, efetivamente, é a primeira positivação, vamos colocar assim, né? De colocar na lei algo que só vinha da doutrina. Essa é uma falta. E eu creio que será uma discussão a ser levada até pela comissão agora de revisão do Código Civil, né? Essa ideia de também trazer ou tentar ao menos exportar essa ideia dessa existência de contratos coligados para o direito privado, né? Até não vou entrar muito no tema de superendividamento, se isso efetivamente deveria ou não também ser tratado no direito civil, já que a insolvência civil, o Instituto da Insolvência Civil, não está mais previsto no CPC como era, né? E o civil não fala, mas enfim. Mas essa ideia de contratos coligados ou contratos que causam algum tipo de impacto, de reflexo, sem dúvida alguma. E quando a gente fala de prevenção, efetivamente, né, no Código de Defesa do Consumidor, você é muito mais consumerista aí, do que eu, efetivamente houve essa cautela de você não reduzir a somente um tipo de dívida, vamos colocar assim, o contrato, né, de você buscar toda essa esse reflexo econômico, né. A minha preocupação quando eu entrei para o doutorado era estudar o artigo 421, né, do Código Civil, quando fala daquela liberdade contratual, né, exercida nos limites da função social do contrato, de também pensar na função econômica. Então, a minha ideia hoje é verificar quais são os efeitos, os reflexos, os impactos da função econômica para os contratos. E eu acho que o primeiro grande passo que foi dado não foi nem na lei de liberdade econômica, foi na lei de superendividamento. Ao reconhecer, ao menos ali, retirando de uma interpretação, que os contratos causam impactos econômicos, né? E no direito do consumidor isso fica um pouco mais evidente do que na relação privada. Na relação privada a gente tem, né, a mínima intervenção do Estado, a gente tem essa maior liberdade contratual. Então, quando a gente olha para reflexo econômico ou função econômica, isso ainda está um pouco embrionário no nosso sistema.
E aí, quando a gente pensa nisso, né, essa estrutura das redes, isso impacta nas relações contratuais em geral. Uhum. Porque, e aqui eu quero pensar aqui contigo um pouco, você tem muita experiência nessa área, né? Tanto quando trabalhava no TJSP, uhum, né? Teve bastante contato com isso, e agora na advocacia. Mas como é que a gente tem a aplicação dessa noção das redes contratuais do ponto de vista jurisprudencial e muito mais assim do ponto de vista bem, bem pragmático mesmo, de dia a dia, do centavo de real aqui, né? Porque eu me lembro de ter estudado esse tema e uma das grandes dores que a gente tinha quando falava das redes é que era um desenvolvimento doutrinário muito profundo, muito adequado e, como você mencionou, né, algo que foi surgir muitos anos depois. Aparecer a função econômica, uhum, dentro da lei de liberdade e dentro da lei do superendividamento, mas isso é algo muito caro nas discussões contratuais interprivadas, especialmente, uhum, essas de maior vulto, né? Mas até então a gente ainda tinha muito algo embrionário, muito discussão doutrinária e pouco impacto prático, né? Até, uhum, porque a gente tem uma tradição muito arraigada, tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, quanto da legislação brasileira, né, do nosso bom e velho Pacta Sunt Servanda, né? E o Pacta Sunt Servanda, e não só assim, né, o pacto tem que ser cumprido, mas ele tem que ser cumprido nos seus limites, nos seus limites mais intrínsecos, né? Aí depois, uhum, a gente começa a falar da eficácia externa, a coisa começa a se espraiar do contrato em si mesmado, né? A gente começa a sair do contrato. Mas isso tinha pouco impacto na jurisprudência. Eu me lembro, inclusive, de ter visto algum tempo, pouco tempo, coisa de alguns meses só, uma decisão do STJ, eu não vou me lembrar a respeito do que agora, mas era uma decisão cujo suporte argumentativo era justamente nesse sentido contrário, de falar, não, aqui a gente pode até pensar em contratos que têm alguma conexão, mas cada contrato é um contrato. Eu não posso analisar o impacto nesse contrato aqui com base nesse, não faz sentido, senão daqui a pouco eu estou falando, olha, o camarada perdeu o emprego uma relação de trabalho, contrato de trabalho, então ele não pagou o financiamento lá, mas é por causa do contrato de trabalho, aí daqui a pouco a gente está chegando em Adão de novo, porque tudo volta para Adão. Né, lá para a origem. Então, eu vejo que tem um certo medo ou um desconhecimento, eu não sei, mas a gente ainda esbarra muito nessa noção de que os contratos eles têm que ser vistos de maneira muito isolada. E aí o que eu queria discutir aqui, te ouvir um pouco a respeito, é justamente isso. Como é que isso vem sendo desenvolvido ali no frigir dos ovos? A gente vem tendo esse reconhecimento dos impactos dos contratos dentro da rede? A jurisprudência vem se abrindo a isso? Ou a gente ainda está muito década de 1980 nesse sentido?
É difícil. É difícil avançar. Particularmente, eu acho que falta um pouco de amadurecimento. Não digo da doutrina, a nossa doutrina nacional ela é muito avançada, você sabe muito bem disso. Mas, por outro lado, a nossa jurisprudência ainda falha um pouco. Né? Alguns pontos são muito avançados, direito de família, né? Por exemplo. A gente tem julgados até bem à frente do nosso tempo para muitos temas. Outros demorados, mas outros avançados. Mas, enfim, na parte de contrato, eu acho que falta um pouco de amadurecimento, de posicionamento, acompanhando aquilo que a nossa academia vem criando e vem surgindo. E, efetivamente, o Pacta Sunt Servanda, ele é um brocardo que segura muito uma relação contratual, ela amarra muito um contrato. Quando a gente pensa que o contrato tem força de lei entre as partes, e isso bate no judiciário, isso ganha uma força muito grande. Então, qualquer decisão que ou bata de frente, ou tenha que ampliar um pouco esse contrato, seja para a relatividade dos efeitos de um contrato, seja para a eficácia externa do contrato, seja para os efeitos extrínsecos de uma relação contratual, o judiciário ainda é um pouco arcaico nesse sentido. Seja por medo, por receio, ou por uma amplitude maior do que aquilo que um contrato efetivamente vá refletir. É óbvio que a gente não vá no regresso ad infinitum, né? Porque Adão comeu a maçã, hoje meu financiamento vai ser efetivamente nulo. Mas eu digo efetivamente para você demonstrar, e aí o judiciário precisa avançar um pouco nisso, para ter a coragem para reconhecer que efetivamente, se um contrato, uma vez não cumprido, uma vez inadimplido, uma vez resolvido, enfim, ele pode sim causar reflexos em outros. A gente não pode ficar fechado naquilo que o Código Civil hoje tutela como eficácia externa para terceiros, por exemplo. Ou na promessa de fato de terceiro, ou quais são as outras hipóteses de terceiro? A promessa de fato de terceiro, a estipulação em favor de terceiro, e tem mais um sobre...
Mesmo a cessão de posição.
Cessão da posição de contrato, enfim. Mas a gente fica muito preso àquilo. Porque quando a gente fala que um contrato não vai, de alguma forma, produzir efeito para terceiros, isso a gente vai até a página 2 de um contrato. A gente vai até a página 2, porque o contrato faz força de lei entre as partes, mas por algum motivo... Eu posso, naquele contrato, não vincular um terceiro. Porque aí ou eu vou estipular em favor de terceiro, ou eu vou prometer fato de terceiro. Mas no meu contrato, ele pode causar reflexo em contrato até de outras partes com outro objeto. Se a gente pensar numa finalidade econômica.
Isso eu acho... Essa é uma tese... difícil da gente colar ainda na jurisprudência, né? Por conta justamente dessa... E isso talvez até... Vou arriscar aqui, você me corrija. Uhum. Envolve um pouco a própria noção processual que a gente tem, muito individualista.
Uhum.
A própria tutela coletiva é algo que começa a engatinhar... Vamos ser bem sinceros, começa a engatinhar ainda no direito brasileiro nos últimos anos, né?
Ah,
até
com
pouco tempo era tutela individual e ponto. Qualquer tutela coletiva sempre foi visto com muita cautela, né, pelo Poder Judiciário. Uhum. Ah, mas como é que eu vou tutelar aqui? Não sei se a pessoa concordou ou não concordou. E as coisas começam a mudar agora, né? Eu acho que o CPC de 2015 até podia ter avançado mais, mas já deu algum passo nesse sentido. E acho que me parece, de novo, né, me corrija, que isso tem a ver com essa mentalidade muito individualista que a gente ainda tem.
Sim.
Especialmente na seara contratual.
Sim. Eu acho que tudo que acontece, principalmente essas mudanças que ocorrem no nosso sistema, elas são lentas. O nosso Código Civil de 2002, que a gente fala, né, do novo Código de 2002, ele está passando por revisão, né, pela comissão. Essa comissão, se a gente for pensar na última... Né, que começou na década de 60, né, a revisão do código, 60, 70, em 2002 que foi aprovado, para a gente conseguir avançar, vai demorar e vai ser lento. E ainda assim a gente ainda traz um cunho individualista do código de 16. Essa nossa visão patrimonialista, essa visão nossa individualista ainda é enraizada. Porque a gente tenta evoluir nas leis, mas os posicionamentos continuam. A gente continua engessado, principalmente quando a gente fala de contratos. A gente precisa começar a ter ou aplicar efetivamente o que é a função social de um contrato. Função social de um contrato não é pegar o contrato, olhar para a sociedade e ver se ele causa ou não impacto. É olhar se na pandemia, efetivamente, aquele contrato, ele prejudicou as partes efetivamente olhando para a sua própria função econômica. Né? Vou dar um exemplo aqui. No primeiro ano da pandemia, 2020, o pior ano da pandemia, eu ainda estava no tribunal. E começaram a chover processo de aluguel, revisionais de aluguel. E assim, situações caóticas. Imagina, em março fecha tudo, em junho, julho já começam os processos de principalmente comerciais, né, pontos comerciais, impossibilitados de revisar, de pagar aqueles contratos de locação, consequência, revisionais. A gente começa a analisar, né, não só aqui em São Paulo, por exemplo, são 37 câmaras de direito privado, né, no universo de 350 desembargadores. Então, resumindo, tinha desembargador que revisava, substituía, vamos supor, o IGPM pelo IPCA, tinha desembargador que não substituía, tinha desembargador que suspendia o pagamento por 6 meses, tinha desembargador que não suspendia, e aí começa a ter essas, o que a gente chama de jurisprudências lotéricas, né? A depender de qual julgador caía, pela função social do contrato, suspendia o contrato, o outro pela pacta sunt servanda mantinha, o outro... E esse é o problema do nosso judiciário, é não conseguir, primeiro, unificar uma visão. Segundo, ainda olhar para esses contratos, muitos julgadores, com essa visão individualista. Infelizmente, eu não reconheço uma pandemia como uma excludente, vamos colocar um caso fortuito ou força maior, não reviso o contrato. Então, e isso eu acho que é o mais dolorido, e doloroso quando a gente olha pela visão do não só do advogado e do acadêmico, vamos dizer assim, do direito, mas aquele que efetivamente precisa. Aquele que está lá na ponta mesmo, na trincheira ali, brigando para efetivamente ter o seu direito garantido. Isso é uma dor muito grande. Então falta um pouco de, não vou dizer amadurecimento, mas inovação, né? A gente precisa oxigenar um pouco mais o judiciário. Isso aí a gente entra em outras discussões, mas o nosso judiciário ele acaba não refletindo o que nós temos de novidade ou de avanços na doutrina. E, por outro lado, eu acho que falta um pouco de uniformidade nos julgados.
Você deu esse exemplo aí da pandemia. Eu aqui até lembro, a gente teve um caso bem parecido com isso, só que foram em dois estados diferentes, né? Mas é Santa Catarina e Piauí. O mesmo problema, muito parecido, duas pessoas que estavam... Era a diferença de um mês entre elas, mas para abrir e abrindo loja em shopping. E aí veio a pandemia, fechou tudo. Teve, inclusive, um dos casos, agora eu não me lembro se é o do Piauí ou de Santa Catarina, acho que é o de Santa Catarina, que a pessoa ia concluir a reforma lá do ponto comercial, era um ponto que envolve restaurante, né? Estava previsto para dali cinco dias do dia que foi decretado o fechamento. E o shopping não só estava cobrando a integralidade dos aluguéis, mas multa por ela não ter concluído a obra.
Olha só.
Você não concluiu a obra ainda, tá o tapume lá no shopping. Você fala, sim, mas eu não concluí porque tá fechado, eu não tenho nem como entrar. Não interessa, não cumpriu, você descumpriu a cláusula tal do contrato, pau, multa. Tá? E num dos dois estados, eu sempre confundo esses dois casos porque eles são bem parecidos. Num dos dois, que teve o pedido da revisão do contrato, a gente teve ainda na sequência o pedido de despejo. Não só não vou revisar, como eu quero que saia daqui. Tinha acabado de terminar o contrato. Não, mas como assim? Mas, não, porque... Porque naquele primeiro momento o pessoal estava na expectativa de que a pandemia durasse só um pouquinho e ia acabar, né? Então, na visão dos caras do shopping era, eu já vou despejar esse aqui que eu tô vendo que não vai pagar, não tem dinheiro nem para pagar um mês, já vou botar outro aqui.
Daqui a pouco isso passa.
Isso passa e era um shopping mais novo e tal, então tinha um fluxo de demanda pro ponto grande, os caras pensaram, vai acabar logo essa pandemia, eu vou meter outro aqui dentro, né? O tiro saiu pela culatra, no fim das contas, porque a pandemia durou um cadinho mais de tempo do que se esperava, né? Mas isso demonstra bem a dificuldade que a gente tem em aplicar o direito nesses momentos de crise, né? Especialmente aqui no âmbito contratual, e aí a gente volta lá para o bom e velho Pacto Sunt Servanda.
Exato.
E aí caímos nessa discussão de novo, e de fato é complicado pensar nesse aspecto, né? Especialmente quando você está vendo o que está acontecendo, né? A ruína de um contratante sendo causado pelo outro.
Isso é um exemplo. Eu tenho um cliente também aqui em São Paulo, ele tem várias propriedades aqui em São Paulo, e coincidentemente, dois imóveis que ele tem, um na Zona Leste de São Paulo, o outro na Zona Sul, duas regiões distintas, alugados para uma mesma empresa de supermercados. Dessas novas que chegaram predatoriamente no nosso país.
Não vamos mencionar o nome.
Não vou falar o nome.
Mas ela tem uma pronúncia peculiar.
Exato. Mas olha que interessante. Foi pura coincidência. Ele alugou um espaço na Zona Leste que ele tinha para essa rede de mercados, e muitos meses depois, coisa de 8-10 meses depois, o prédio que ele tinha também para essa mesma empresa. Enfim, mesmo locador, mesmo locatário, mesmo escritório de advocacia e mesmos corretores. Fizeram um contrato de locação, só para você ter uma ideia como é esse reflexo econômico de um contrato, né? O contrato da Zona Leste, correndo normal, bonito, tal. O da Zona Sul tinha uma cláusula condicional de que esse meu cliente proprietário teria 90 dias para conseguir o alvará de liberação na prefeitura, com as reformas, bonitinho. E nesse contrato da Zona Leste, o advogado entrou em contato com o cliente para eles conversarem sobre eventual redução do aluguel, porque envolveu ali um período pós-pandêmico, não pegou o período da pandemia, mas pós-pandemia, estava se recuperando. Então, nesse da Zona Leste, eles queriam rediscutir os valores de aluguel. E meu cliente falou, beleza, pode sentar que a gente vai discutir. E o da Zona Sul, esse meu cliente tinha 90 dias para entregar a documentação da prefeitura, sob pena de multa, de 5 aluguéis, né? Do valor de 5 aluguéis. Resumindo essa nossa conversa, daí eu fui estudar neurociência, por isso que tô fazendo a pós-graduação na PUC, Rio Grande do Sul, sobre neurociência e comportamento. Porque, olha só, meu cliente não conseguiu a liberação da prefeitura em 90 dias, né? Eu entrei em contato com os advogados, falei, olha, a prefeitura de São Paulo está fazendo jogo duro, está demorando para liberar, realmente está um pouco mais complicado. Vou te mandar aí um pedido, né, uma notificação para a gente aumentar esse prazo para prorrogar para mais 90 dias. Né? E aquele aluguel da Zona Leste, vamos conversar agora na sequência. Tal. O advogado falou, o negócio é o seguinte, a gente não vai prorrogar o prazo. Infelizmente, seu cliente não conseguiu cumprir em 90 dias, a nossa imobiliária responsável vai emitir o boleto para pagamento da multa. Eu falei, tá bom, mas vamos, né, negociar. Prorroga aqui, né? Porque não esqueça que a gente tem, ainda dava dica, a gente tem um outro aluguel.
Dica.
Não, depois a gente conversa sobre a Zona Leste, vamos preocupar com esse aqui. Infelizmente não vai dar, tal, tal. Falei, beleza, pode emitir o boleto, né? Quando vieram conversar sobre o aluguel da Zona Leste,
Infelizmente
não dá pra gente...
Vai emitir o boleto com não o dá... normal.
É. E aí vem o pior, né? Infelizmente, tá na época de reajuste. O IGPM, infelizmente, bateu aí. 18, 19, vamos ter... Ah, mas aí vamos entrar na... Eu falei, entra na justiça, né? Entra com ação, é seu direito. E aí que eu pensei, né? Olha como você prejudica, e aí vem a ideia de ecossistema, por algo que não tem relação nenhuma, não tem qualquer relação entre esses dois contratos, a não ser as mesmas partes.
Isso que é curioso, né? Na realidade, tem tudo, tirando o contrato, uhum, tem tudo a ver a situação uma com a outra, porque são as mesmas partes, é a mesma empresa, é o mesmo locador. Proprietário, é para o mesmo tipo de estabelecimento, são os mesmos advogados do lado de cá, os mesmos advogados do lado de lá, tudo igual. Só que não tem nada a ver, porque são dois imóveis que não tem nada a ver.
Exato.
Eu poderia alugar um para, porque eu quero alugar e gastar meu dinheiro. Não, mas eu vou botar uma unidade de supermercado lá e tudo mais. E essa distinção entre eles, na realidade, se mostra como uma unicidade.
E olha que... É, porque foi o que você falou. Se o cliente não paga um aluguel, beleza, tudo, a denúncia do contrato é para aquele contrato, o eventual despejo é para aquele contrato. Enquanto aquele está perfeito. Então olha que loucura quando a gente começa a olhar para esse ecossistema fora desse mecanismo. Só que ele vira um sistema, por exemplo, se essa empresa entra em recuperação judicial. Uhum. Afeta os dois. Se o meu cliente, por exemplo, entra em recuperação judicial, porque é pessoa jurídica, por exemplo, se ele entrar, o locador proprietário, o que acontece com os imóveis? Vão para uma massa falida, por exemplo, numa falência. Então a gente começa a olhar para a rede, né, quando a gente vai para a prática, quando a gente olha os efeitos, com outros olhos. Quando a gente começa a pensar que, poxa, contratos que não tem nada a ver podem, em algum momento, de alguma forma, né, dialogarem.
E aí, Wanderlei, você tocou num ponto aqui que acho que vem a grande segunda discussão que a gente tem. Rede, tá, ok. Quando eu vou para o ecossistema, o que é o ecossistema e no que o ecossistema se diferencia de uma rede contratual? Ele é mais, ele é menos? O porquê que ele não é só uma grande rede e sim um ecossistema de contratos?
A ideia de ecossistema de contratos, e aí já é essa discussão que se inicia agora, principalmente quando a gente fala em novas tecnologias, em startups surgindo, em empresas, né, de tecnologia. Quando a gente começa, e é o que eu brinco do Google Maps, né? Quando você começa a abrir o mapa, né? Quando você olha a cidade de São Paulo toda interligada de alguma forma, aquilo é um sistema. Então você começa a abrir, ampliar. Quanto mais você abre, você começa a ter uma noção geral, fora do mecanismo. Mas que por algum motivo faz parte desse ecossistema. Se a gente for para a biologia, né, olhar para a ideia de ecossistema, é tudo aquilo que, por algum motivo, ele faz parte ali de uma mesma, de um mesmo, né, sistema. Mas que não diretamente ele possa ter, né, o integrante desse sistema, desse ecossistema, perdão, pode ter relação com integrantes de outro sistema. Por isso que ecossistema é maior que sistema. Né? Eu sempre dou exemplo da biologia da minhoca, que faz parte daquele sistema, enfim, de terra, de adubamento, do passarinho que come a minhoca para se alimentar, mas que não tem nenhuma relação, por exemplo, com um rio que passa, sei lá, a quilômetros de distância, só que aquilo é um ecossistema. Amazônico, por exemplo, um ecossistema, enfim. Né? Quando a gente olha para contratos, a gente começa a ver que nós temos ecossistemas com contratos que fazem parte desse ecossistema, que eles podem ou não estarem diretamente relacionados. Veja que na rede, um contrato vai estar ali de alguma maneira relacionado com outro. No ecossistema, não. Que é o exemplo que a gente dá lá na nossa turma de doutorado na USP, né, do contrato de compra e venda do pão de queijo numa cafeteria de uma startup, a gente sempre fala da Embraer, porque é uma empresa que está diretamente ligada conosco, com o contrato de compra e venda de, sei lá, de aviões bilionários para um determinado país, uma compra e venda entre a Embraer com o governo francês para entregar 200 jatos. É o mesmo ecossistema. Tudo aquilo faz parte do ecossistema. Mas a compra e venda de pão de queijo não tem nenhuma relação com a compra e venda de jatos. Só que faz parte de um ecossistema, a gente não pode negar.
Isso se vincula com o elemento da funcionalização econômica? Porque aqui você está pensando aí, você deu esse exemplo do pão de queijo na Embraer, eu imediatamente pensei num exemplo mais próximo de mim lá, que é perto da minha casa, tinha um prédio, eu confesso que não sei se ele é público ou particular, mas um prédio grande, e que ele estava fechado há muito tempo. E aí, mais recentemente, ele passou a ser, foi ocupado, e está sem plaquinha pública oficial, mas eu já me toquei que ele é de algum órgão público, né? Tá. Em Brasília a gente tem essas coisas, né? Brota um órgão público em algum lugar lá. E aí dá para ver que me parece que é alguma coisa vinculada à aviação civil, aeronáutica, não sei. Mas acho que na aeronáutica a gente não costuma ver militar lá. Eu acho que é alguma coisa de aviação civil. E começou do nada lá, um belo dia veio um povo e limpou aquele prédio todo, e deu uma reformada pelo jeito, e ocuparam aquilo, e caminhão com computador, mesa, escambau, e o povo começou a trabalhar, e enfim, essas pessoas que trabalham, elas comem. Né? E Brasília é tombado pelo patrimônio histórico, você conseguir qualquer coisa lá é infernal, é muito difícil, então a gente tem muita coisa... Brasília, a cultura do food truck sempre foi uma cultura que fazia muito sentido, porque eu não posso abrir um restaurante aqui, se eu quiser.
Mas
eu posso ter um food truck, né? Então, e aí aconteceu bem isso. Algumas semanas depois que esse pessoal se instalou lá, de repente você passar lá perto da minha quadra, meio-dia, tem um food truck lá, dou um troço para comer, tem um cara que lava carro, e tem uma senhorinha que vende marmita. Então, veja, essas pessoas, elas não tinham interesse em ficar naquele lugar. Por quê? Porque eu não tinha um público para aquele tipo de consumo. Quando aquele órgão público foi para lá, foi um batalhão de gente para trabalhar ali. E, consequentemente, surgiu um público do dia para a noite, um público substancial, centenas de pessoas, que começaram a consumir. Inclusive, no comércio ali, até a gente notou até que o comércio da região ficou um pouquinho mais pujante, né? Com pequenos comércios, coisas assim, o cafezinho está mais movimentado, tem um cafezinho lá que já reformulou o menu, fez um menuzinho mais legal, botou uns negocinhos diferentes e tal. Tudo por conta desse prédio público lá que passou a ter movimentação. Eu vejo que o cafezinho lá da esquina, ele na realidade não tem nada a ver com alguma escolha que foi feita e com o contrato de locação, eu presumo que aquele prédio é privado, com o contrato de locação que o governo federal fez com aquele prédio. Mas ele na realidade tem tudo a ver. Porque aquele cafezinho só está lá porque aquele prédio passou a ser locado, senão ele não estaria lá. Então, eu consigo ver que a instalação, que esse contrato de locação, para a gente trazer aqui bem para o direito dos contratos mesmo, que esse contrato de locação, ele criou um ecossistema de outros contratos que ele nem imaginaria que tem, que poderiam surgir, e eu posso enxergar aí um exemplo de um ecossistema?
Eu acho que sim. E não. Por quê? E aí vem a evolução, tá? Eu não tenho um conceito definido, a gente está construindo isso, então é algo puramente ainda abstrato, mas que a gente começa a perceber que na prática, né, na realidade, isso é mais comum do que a gente imagina, né? E o exemplo que você deu para mim é perfeito, porque na esquina da minha casa, também aqui, tinha, juro, um quarteirão inteiro de uma central de telemarketing. Devia trabalhar ali milhares de pessoas. E na rua paralela, a minha, surgiu, né? Na verdade, uma cafeteriazinha, pequenininha. Coisa assim, simples. E as pessoas desse telemarketing começaram a consumir dessa cafeteria, pequenininha. Uma portinha. Juro, coisa de 2-3 meses depois, a rua inteira já era de alimentação. Então você começa realmente a perceber que a função econômica, e aí que entra a finalidade econômica de um contrato, começa a se enraizar para outros contratos. Para a gente pensar em ecossistema, e aí eu deixo a pergunta no ar, eu preciso ter uma relação entre eles ou não? Segundo, basta que eu consiga verificar que dentro dessa rede ou sistema contratual eu tenho outros sistemas coligados, ou não digo contratos coligados, eu digo sistemas coligados e correlacionados para eu falar em ecossistema, ou basta que dentro de todo esse ecossistema eu tenha uma finalidade, uma função econômica para eu falar em ecossistema? Então são visões. São visões. Se a gente pensar que eu preciso ter dentro do ecossistema sistemas enraizados, eu não falo que isso aqui é um ecossistema, portanto. Uhum. Porque não há nenhuma relação entre, vamos colocar, o contrato de compra e venda ali dos food trucks ou do comércio com vamos colocar, o órgão lá da aviação civil. Não tem nenhuma relação. Não tem relação dos contratos de compra e venda das cafeterias com o telemarketing. Não há. Só que se eu pensar que dentro dessa central de telemarketing eu tenho várias empresas que utilizam, Vivo, Claro, Net, Sky, dentro, aqui eu posso falar de um ecossistema, penso eu.
É aí que entra uma pergunta que eu estava aqui me coçando para fazer. Porque quando a gente fala desses ecossistemas, e você bem mencionou lá no começo, que no fim das contas a gente está olhando esse ecossistema pensando no aspecto da responsabilização. Né? E aqui eu dei esse exemplo em que evidentemente eu não posso falar em responsabilização. Vamos dizer que por alguma razão haja o inadimplemento desse contrato de locação do Ministério lá que envolve a aviação civil. E eles são despejados. Tá? Óbvio que o cara do food truck ele não pode cobrar a indenização por perdas e danos, porque esse povo todo foi tirado dali e ele perdeu a fonte de renda dele, que eram aqueles funcionários. Né? A gente vê do ponto de vista econômico um impacto, mas não vê do ponto de vista jurídico, talvez, um impacto. Eu não posso responsabilizar esse terceiro dentro da relação de compra e venda do hambúrguer do food truck, né? Que é diferente lá de quando a gente pensa no 608 do Código Civil, que vai falar da prestação de serviços, em que eu vou lá seduzir, né, o empregado, o prestador de serviços do outro para transformá-lo em meu. Ali,
no aliciamento, né?
Exatamente, né? A gente tem cá visualiza uma extensão da responsabilidade.
Sim.
E aí é que para mim surge uma grande pergunta. Se a gente tem a visualização do ecossistema, até onde vai a responsabilização dentro desse ecossistema? E digo mais, né? Eu vou dividir minha pergunta em duas aqui. Qual que é o corte que eu vou fazer nessa responsabilização? Como é que eu vou fazer esse corte de responsabilização?
Se você utiliza o critério da responsabilização para conceituar e olhar para o próprio ecossistema, que eu gosto, tá? Essa é uma posição que hoje eu acho que eu tendo a defender. Para você configurar um ecossistema, você tem que olhar para a responsabilidade. Então, primeira pergunta sua, não sei. Segunda, não sei também. Eu não sei até onde vai e eu não sei qual é o corte. Isso é algo que efetivamente vai ter que ser construído. Né? Porque se eu olho no viés da responsabilidade civil, talvez eu esteja tratando o ecossistema como uma rede contratual. Talvez um sistema. Talvez em algum momento eles se confundam. É só pensar numa startup. Se eu vou participar de uma rodada de investimento, por exemplo, num Cubo lá do Itaú, a gente está falando de milhões que vão ser aplicados, que vão ser colocados dentro de uma... Não vou nem dizer empresa, porque muitas vezes a startup não é nada. Ela é um... Como você usou a expressão, um bolo...
É uma ideia.
É um bolo de gente, geralmente novas, com ideias fervilhando, que tem uma baita ideia e quer vender no mercado. Uma startup é isso. Não tem nem configuração. Só que você tem, desde o cara que cria... O desenho, por exemplo, vamos pensar numa startup de aplicativo. Tem a ideia por trás daquilo, só que você precisa de identidade visual, você precisa da criação, você precisa dos códigos. Então você tem desde o cara que faz lá o desenho do, sei lá, vamos supor, da coruja, para colocar lá que isso é um contrato ali de propriedade intelectual, de cessão de direito, a gente precisa ter ali uma vinculação. Até o contrato de investimento de participação societária de milhões que são investidos. Então, se você olhar para esse ecossistema, talvez não tenha relação com a contratação do rapaz de TI que vai fazer a configuração do código do aplicativo para subir no iOS, do menino lá que criou a figura da coruja para colocar lá no aplicativo. Só que é um ecossistema isso. De contratos que são interligados. Mas talvez esse contrato, obviamente, não tem relação com o contrato de investimento. Só que se a empresa descumprir um contrato, se a empresa não paga o pessoal de TI, se a empresa não registrou, né, esse software, não fez lá o registro da patente, do software, do código-fonte, você vai refletir no investimento de milhões. Isso pode gerar demanda trabalhista, pode gerar demanda jurídica, pode, enfim, violação de direito autoral, violação lá da patente. Olha o universo que nós temos. Então a gente começa a olhar isso para um ecossistema. Talvez não num primeiro momento haja reflexo e talvez nem responsabilidade. Só que pode fazer parte aí em algum momento de um mesmo ecossistema contratual.
É isso, eu não consigo não pensar, Wanderley, quando você fala aqui do ecossistema e das próprias redes com esses limites de responsabilização, naquela pegada meio cinematográfica americana, assim, dessas séries de advogados, né?
Uhum.
Que aí o cara, ele é concorrente e para isso ele faz uma offshore não sei aonde, para adquirir uma outra empresa que presta serviço para aquela, para sabotar o serviço, e que não sei o quê. Assim, são os arranjos contratuais mais complexos, que eu confesso que eu não sei se é por falta de inexperiência de não ver, mas que eu não vejo acontecendo aqui tanto no Brasil, né? E também confesso que não sei se é só coisa da ficção, ou se efetivamente acontece, né? Mas eu acho que a ficção sempre tenta imitar um pouco a vida, né? A arte imita a vida. E me parece que isso de fato existe, né? Esse bolo de contratos, essas relações contratuais, eu comprar toda a produção de algum fabricante pequeno que fornece para aquele, para que não tenha aquele produto, e aí eu quebro o cara ali, ou eu dificulto a vida dele, ele atrasa o lançamento de um produto, aí a rodada de captação de investimento ele já perde porque ele atrasou o lançamento. Então aquilo vai criando meio que um efeito dominó, né? E de maneira muito indireta, né? É aí que eu vejo um pouco, né, de novo, aquele elemento da eficácia em relação a terceiros, né? A gente está falando de eficácia transsubjetiva do contrato, a gente está falando de uma série de figuras, né, contratuais que envolvem os terceiros, e eu acho que o ecossistema ele se pauta muito nesse elemento, né? Essa conexão com os efeitos contratuais em relação a terceiros, que no primeiro momento parece que não tem conexão nenhuma, mas que no fim das contas tem uma conexão muito grande. É isso mesmo ou eu estou viajando?
Não, eu acho que você está indo no caminho que eu imagino para um ecossistema contratual. Que é o quê? Uma vinculação econômica Então, eu acho que o que daria liga para o ecossistema efetivamente seria uma finalidade econômica, estar dentro dessa finalidade econômica. E segundo, a responsabilização. Tá? Porque eu vou te dar um exemplo. Uma vez um cliente me ligou, também de uma empresa, e falou, olha, eu estou captando investimento de uma instituição, de um fundo, e esse fundo tem um compliance muito forte, né? Então, eles estão investigando tudo da minha empresa. O problema é que a minha empresa tem como societário, né, um sócio, uma holding do qual o meu irmão é sócio. Então, essa holding tem uma participação societária na empresa desse cliente que estava fazendo uma captação. Eu falei, tá, e qual é o problema? Ele falou, o meu irmão dessa holding tem problemas judiciais. Outros. Com certeza, o fundo não vai investir, vai parar no compliance. Isso é um efeito de um ecossistema, não só contratual, mas do próprio ecossistema de investimento do fundo. Uhum. Que não vai olhar para quem efetivamente ele está investindo, o cliente, mas para o ecossistema que ele faz parte. Por mais que essa hold tenha 2% de participação societária, 3%, tem sócios que, pelo compliance da empresa, anticorrupção, anti-veta. O que a gente vai fazer? Isso é função econômica. Isso é um compliance do fundo que não vai investir. E o cliente é, o que eu posso fazer? Eu falei, num primeiro momento, nada. De duas, uma. Ou o seu irmão sai da holding, ou a holding sai da participação societária da sua empresa. É as duas saídas hoje que nós vemos. Ou vamos para um fundo que não tem um compliance tão forte. É. Ponto. São as saídas que nós temos.
É engraçado você falar isso. Eu me sinto no direito das famílias do século XIX, né? Aquela análise, vai casar, mas vai casar com quem? Quem de que família?
É filho de quem, né?
É filho do fulano de tal aqui. Ah, mas não foi o primo dele que deu não sei o quê? O que tem a ver o primo e tal? Mas tem tudo a ver. Porque...
Não, a família, né?
Exatamente, né? Então, esse ecossistema, do ponto de vista econômico, ele conversa muito com isso, né? Com todos os potenciais efeitos colaterais, né? Todas as sessões são envolvidas aqui, direta ou indiretamente, com aquele contrato por conta de um elemento objetivo ou por conta de um elemento funcional, enfim, por algum elemento que vai conectar esses contratos todos num ecossistema.
Peço licença para estar no celular, que eu queria pegar, ver se eu acho aqui rapidinho, se eu achar, o artigo do Código Civil argentino.
O que fala
do novo contratos. Código argentino, que fala efetivamente, porque eu acho que a ideia que eles trazem dos contratos conexos, eu acho muito interessante se a gente um dia chegasse a pelo menos essa ideia.
Que é uma noção muito influenciada pela doutrina, né? No direito argentino também.
Não sei se eu vou localizar agora.
Se eu para localizar, às vezes, no Código Civil, demora. Imagina o Código Civil argentino.
Eu nem sei.
Dá um Ctrl F. Será que acha?
Não sei como procurar. Não tem.
O celular lascou.
Eu sei que a gente estava fazendo uma pesquisa no doutorado e isso me marcou.
E trabalhou em cima da redação.
Da redação desse dispositivo.
Olha só.
Novo código. E é legal porque já começa pelo nome do código, né? Novo Código Civil e Comercial. O nosso é o Código Civil Brasileiro, lá não, né?
Apesar de a gente ter roubado o comercial.
É o Código Civil e Comercial da Argentina. Mas enfim, eu acho que a redação do artigo é bem legal, desse código, porque quando ele fala de contratos conexos, aí ele traz essa relação mais de contratos coligados, né? Ele vincula a responsabilidade à mesma finalidade econômica ou aquilo que Os contratos definem como obrigações ou responsabilidades. Então, ainda que os contratos não tenham uma finalidade econômica, e eu não vou lembrar a redação, mas se os contratos, por algum motivo, eles estão se vinculando, obviamente, eu falo em responsabilidade. Então, eu amplio para essa ideia, óbvio, para a própria finalidade econômica, que aí eu tenho que olhar o todo, mas vinculando as vontades.
Ah, para a própria autonomia privada.
Para a própria fixar. Liberdade contratual.
Pô, que legal. Né? É porque, de fato, talvez, né, como aquele exemplo que você deu lá da rede de supermercado, em que pese os dois contratos de locação fossem diferentes, não haveria um impedimento para que eles fossem conexos entre si.
Sim.
Né? Olha, o inadimplemento de qualquer um dos dois pode gerar um despejo.
No Código Civil argentino poderia. Tá na lei isso.
Aqui
gente... Eu poderia, por vontade, conectar esses dois.
Olha só.
Enfim, eu poderia dar o mesmo prazo de vencimento pros dois. Eu poderia... É interessante, porque... Veja, a gente volta. Não tem relação alguma entre eles. Mas pela liberdade contratual, autonomia, eu posso dar.
E é muito razoável quando a gente pensa que na esfera contratual é o espaço... majoritário de exercício da autonomia privada.
Lógico.
A gente tem pouquíssimas normas de ordem pública, interesse indisponível, a maioria interesse disponível, por que não?
É. Né? Imagina, como você disse, se eu vinculo o inadimplemento ao despejo dos dois, vamos pensar, a falta de pagamento de um pode acarretar no despejo dos dois. Bate no judiciário, o judiciário vai falar o quê? Ele não pode, ele vai criar? Sendo que lá no 421... fala do menor intervencionismo do Estado, e aí?
É, são
vai prevalecer. São os novos direitos, né? Ou as novas construções do direito, que eu adoro, eu acho que o judiciário precisa disso. E também o contrato precisa. O contrato, ele é, como você disse, o lugar para isso, para criar, para fazer norma entre as partes. E, obviamente, a lei de liberdade econômica veio para buscar o menor intervencionismo, prevalecer a liberdade contratual.
É verdade. É, Vanderlei, eu vou aqui exercer o máximo intervencionismo, mas com base na minha liberdade e, infelizmente, por conta do nosso tempo aqui, encaminhar
que o que delícia de bate-papo.
Foi muito bom, né? Eu gostei.
Que gostoso.
Esse é um tema, eu gosto muito desses temas que são... novos e complexos ao mesmo tempo, né? A gente não tem muitas respostas, muitas perguntas, mas isso é o que estabelece a própria criação do direito, né? Assim que o direito vai sendo criado, vai sendo transformado. Exato. E para quem nos acompanha aqui, né? Para quem está, às vezes, estudando para concurso público, esse é um tema que tem um examinador que pesquisa, que vai colocar numa prova. Para quem já é concursado, né? Já está atuando, isso vai aparecer invariavelmente com as relações cada vez mais complexas que a gente tem de contratos, né? Essas redes,
sem
elas
dúvida.
São uma realidade, elas estão aí, às vezes a gente só não enxerga elas,
exato.
Mas elas estão aí. Então, esses temas, eles de fato são desafiadores, porque saem um pouco do lugar comum que a gente tem, daquela até mesmo daquela base de teoria geral dos contratos, né? A gente aprende lá classificação, o contrato dependente, independente, é fácil. Mas a hora que você começa a pôr à prova esses conceitos, a coisa fica um pouco mais complicada. Né?
E é na prática que a teoria é testada.
Exatamente. E aqui a gente está com essa teoria, vamos ver como é que ela vai passar no teste do tempo.
Vamos
aqui,
ver, né? Vamos ver. Eu acho que são ideias efetivamente novas e que só o tempo efetivamente, tanto na jurisprudência como na doutrina, que vai nos mostrar... como que essas interpretações serão feitas.
Maravilha, fiquei com água na boca aqui para saber depois as suas conclusões mais adiante aí do que você está fazendo.
A gente vai lançar um livro desse módulo do doutorado, faz questão de presentear, aí o pessoal para a gente sortear também.
Aí falando em presente, aqui. Ó, pessoal, deixa eu colocar aqui o livro Manual Prático de Contratos, Teoria Geral e Aplicação Prática, Direito Civil e Societário, Saraiva Jur, o professor Vanderlei Garcia Júnior. Eu, para a alegria de vocês que nos acompanham aqui ao vivo, eu já tenho um exemplar desses, que é bom de ser amigo de autor, né? Eu já tenho um exemplar e o Vanderlei trouxe aqui, gentilmente, mais um exemplar para a gente sortear. Então, nós vamos colocar lá no Instagram do Estratégia Carreira Jurídica o sorteio aqui, tá? Não vamos fazer aqui agora. É, a gente vai fazer o sorteio lá pelo Instagram do Estratégia Carreira Jurídica. Lá a gente vai colocar as regrinhas para você participar do sorteio e vamos fazer esse sorteio aí. Possivelmente seja eu mesmo que vá fazer esse sorteio, mas às vezes não, pode ser que não. Alguém interno aí do Estratégia vai fazer esse sorteio, sempre com toda a publicidade, aquilo que a gente faz aqui, né? Até porque não tem para que a gente favorecer alguém. Eu já ganhei o meu, né? Seria engraçado se eu ganhasse, mas não é o caso.
Mas então, se tiver competindo, né? De igual, por que não?
Então tá aí, ó. Pessoal, essa obra, fica a dica aí para vocês, o Manual Prático de Contratos. É uma área muito interessante, eu gosto particularmente também, acho, a gente tem muitas discussões que surgem aqui, né? Eu gosto inclusive de lembrar, Wanderlei, o pessoal, o princípio da boa-fé objetiva, né, que vem aqui do direito contratual, hoje está se espalhando com uma velocidade assim, virulenta quase, eu diria. A gente fala sobre a boa-fé objetiva no direito das sucessões, no direito das famílias, de um jeito que... Há 10 anos, no máximo, não se pensava em utilizar esse princípio. Não. Então, bem ou mal...
a boa-fé e a função social.
E a função,
isso,
né?
O contrato é bem enraizado, mas agora está começando função social lá na família, nas sucessões. Isso está bem interessante.
Exatamente, né? Está tendo, eu vejo assim, um certo movimento contratualista, será que a gente pode dizer? Eu gosto de me lembrar nessas horas do livro do Enzo Ropo, O Contrato.
O Contrato.
Que ele fala da decadência, muitos propõem a decadência do contrato e o Enzo diz, né, eu vejo um relançamento. Eu começo a concordar muito com ele, né, a gente falava da morte do contrato lá por conta do direito do consumidor, nada mais, né, a liberdade não vai poder ser exercida.
Tem aquele livro tradicionalíssimo, acho que é do Gilmore Grant, The Death of Contract, a morte dos contratos, né?
Exato. E agora a gente vê que, calma lá, que não é bem assim.
Exato,
né?
Na verdade, aquela ideia da morte dos contratos pela velocidade de evolução social. O contrato hoje é o único instituto que se adapta.
Exatamente.
A nossa realidade, não adianta.
Então fica a dica aí para você que nos acompanha, participe do sorteio lá para você ganhar o seu Manual Prático de Contratos do Wanderlei Garcia Júnior. Wanderlei, agradeço demais, demais. E eu gosto sempre de lembrar, quem acompanha o nosso podcast aqui há mais tempo sabe que eu gosto de terminar o nosso podcast sempre com uma ofensa gratuita. Porque, pô, eu convidei a pessoa, por que eu não posso ofendê-la, né? E de maneira gratuita. Você que acompanhou esse podcast, viu um tema maravilhoso, mas eu tenho certeza que o podcast da semana que vem vai ser ainda melhor. Por isso, acompanhe. Toda quarta-feira, a gente está aqui 19 horas, mesmo dia, mesmo horário, este mesmo host, mas sempre com um convidado novo e um tema super instigante. Se você está nos acompanhando, sempre lembre de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também nos agregadores de áudio, se inscrever. Deezer, Spotify, Amazon, Apple... Você pode escolher qual deles preferir e sempre nos acompanhar. E claro, você que está nos assistindo do futuro, quando essa transmissão já for pretérita, você pode assistir todos os episódios anteriores do nosso podcast, tá? Se você quiser nos ver, veja pelo YouTube. Se a imagem não for muito aprazível, você pode correr para os agregadores de áudio e lá você nos acompanha só por áudio, tá bom? Gente, obrigado pela presença
de
vocês.
Querido. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
E não oferece, eu cobro.
Estou mesmo. Se precisar, se quiser conversar mais, tomar um café, tomar aqueles drinks que você gosta.
Vamos, eu acho, porque eu confesso que eu tenho alguns temas que eu ainda quero discutir com você para o depois aqui desse nosso bate-papo.
Perfeito.
Maravilhoso.
Já aceitei o convite. Obrigado, querido. Foi uma honra estar aqui com você. Parabéns por esse projeto. Tão bonito, tão lindo.
Parabéns aí pelo teu projeto, pelos vários projetos, né?
E obrigado pela amizade, a gente tá sempre junto aí.
Acho que essa é a parte mais importante.
Essa, com certeza. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Gente, obrigado. Quarta-feira que vem, estamos de volta e até a próxima. Tchau, tchau.